Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E antes de começar, eu quero dar um aviso. Eu fiz a gravação desse podcast com o microfone longe. Então, no comecinho, vai ter um eco da minha voz. A voz não vai ficar tão boa. Só depois eu percebi que o microfone estava longe. Depois vai ficar muito bom, tá? Então, só peço esta paciência. Então, aproveite o podcast sobre O Princípio da Arte Moderna, de Monet a Van Gogh.
Seja bem-vindo, meu amigo, aqui do Oliver Talk. Estamos começando mais um podcast live, aqui nessa noite de domingo, às 10 horas, sobre a nossa série Como Entender Quadro de Artes. Finalmente voltou. Sei que muitos estavam cobrando, tal, querendo, etc. Mas isso depende de dois fatores. O primeiro é ter espaço na gente. O segundo são os estudos, na verdade, né? E isso leva um tempo razoável, né? Ficar estudando cada um desses autores e as suas contribuições, tá? Então, em primeiro lugar, antes da gente começar aqui, eu sempre gosto de dar este aviso importante, tá? Aqui não é um estudo sobre a história da arte em si e sobre as técnicas que cada artista usava. Tá? Aqui, na verdade, é um estudo que tem um fim. Qual que é? Mostrar como nós chegamos na arte moderna e quais foram as influências da arte moderna e como a arte moderna funciona. Entendeu? Então, isso é muito importante para a gente entender, né? Antes que as pessoas falem, ah, não, mas eu... Então, evidente que, deixa eu desligar o meu celular aqui, que não para de tocar. Evidente que a gente vai ter elementos da história da arte, como nós estamos aprendendo muita coisa, estamos verificando como funcionava cada quadro e por assim vai, mas o importante é que o fio condutor dessa série é quais são as raízes da arte moderna e o que aconteceu com a arte moderna, tá? Então, estou explicando isso por quê? Porque nós finalmente chegamos na arte moderna. Pelo menos no comecinho dela. Né? Pelo menos nas suas raízes, as suas sementes e seus princípios. Né? Boa noite, Pablo. Boa noite, Fernanda. Sejam todos bem-vindos aqui no ateliê do Oliver Talk. Ateliê. É ateliê, está falando de arte. Então é ateliê, correto? Então vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo em si. Vamos ao conteúdo em si. Vamos lá. Deixa eu dar um full screen aqui, apresentar. Ótimo. Então nós estamos aí, Arte Moderna de Gauguin a Van Gogh. Certo? Serão esses artistas que nós iremos ver. E é muito importante a gente falar de Van Gogh aí, não só porque ele é o mais conhecido, né, todo mundo fala sobre ele, você viu ele na escola, mas assim, vai sair de Van Gogh alguns elementos muito importantes para os próximos artistas aí que vão realmente querer romper com tudo, tá? Então, por isso que eu coloquei até Van Gogh. Vamos dizer que esse é o primeiro passo da arte moderna, depois nós teremos o segundo passo em si, tá bom? Mas antes, pessoal, a gente vai ter a Semana do Globalismo, entre o dia 5 e 8 de outubro, tá? Vai ser um evento online gratuito, né? Sobre o processo revolucionário mais vasto e ambicioso de todos. O que acontece? Nós temos um link aqui na descrição, tá? Para você entrar, olivertalk.com/Semana do Globalismo. Vai estar aqui o link aqui na descrição, tá? Aí você entra e é só você colocar o seu nome e o seu e-mail, tá? Aí, quando nós começarmos o evento, nós iremos disparar e-mails para cada um. Aqui, o Robson cuidou aqui, olivertalk.com/semana-globalismo. É isso aí. Vamos lá, né? Depois de tantas lives polêmicas, né? Aqui é a galera mais tranquila. Graças de boa, suave, a cultura pela cultura. Isso é muito importante, tá? Então, fazendo uma recapitulação, que faz algum tempo, né, que provavelmente você não ouve esse podcast. Então, nós falamos sobre a arte antiga, Falamos que ela tem a arte religiosa, vimos alguns traços, né, nas primeiras aulas, depois um pouco da arte secular, que mesmo sendo secular, no sentido de você não querer em si representar algum tipo de símbolo cristão, você representa algum deus pagão, alguma coisa do gênero, mas ainda com algum elemento transcendental, com alguma coisa que as pessoas ali ao redor conseguem perceber, certo? Depois falamos da arte católica versus arte protestante. Depois nós falamos do nascimento do iluminismo e a influência da arte em Fernando Goya e por aí vai. Revolução Francesa também, falamos um pouco de Delacroix, não é? E agora, e também nós falamos na última aula sobre o realismo. Tá? Muito importante, pessoal, essa linha que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando, na verdade, ela segue um pouco a linha do próprio André, que ele está fazendo lá na História da Verdade. As coisas se encaixam, tá? Elas não são feitas de qualquer maneira, mas elas se encaixam mesmo. Então, muita coisa que você vai aprender lá, nos podcasts da série História da Verdade, principalmente agora, podcast passado, retrasado, o André falou do Kant, então é muito importante. Vai fazer todo o sentido. Se você ouviu o podcast, você vai até entender melhor. Se não ouviu, assina aí, podcast Oliver Talk, e vai lá na série História da Verdade, que vocês vão entender muito melhor, tá? Falamos sobre isso. Aí, o que aconteceu até agora? Então, o que acontece? A arte, ela perdeu, vamos dizer assim, algum significado religioso, algum significado de algum valor que dava para ser entendido de todos os homens de todas as épocas, né? O que aconteceu com o pessoal? Eles começaram a fazer arte sobre momentos específicos da história, não é? Ou sobre algum personagem, algum rei. O que acontece com isso? É ruim? Não é ruim? Não. Aí já é uma questão que nós não estamos discutindo aqui o valor estético, a beleza. Os quadros são belos, né? Não é segundo o nosso autor, que nós estamos usando como guia, começou agora a ter explicação, né? Então você colocava lá um quadro da Batalha dos Sabinos, como nós vimos. Você imagina, quase ninguém sabe o que é a Batalha dos Sabinos. A gente pode olhar, achar aquele quadro bonito, etc., mas você tem que colocar lá Batalha dos Sabinos e uma explicação agora. Ah, ocorreu no ano tal e foi isso, etc., 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 né? Então, os valores começaram a ser esquecidos, né? Então, com o advento do iluminismo, né, aqueles valores cristãos, né, você querer representar doutrinas, coisas do gênero. Ficou uma coisa assim que começou a virar relíquia do passado, principalmente com o iluminismo, né? Com a era da razão. Porque qual que era a grande tese do iluminismo? Não, nós estamos aqui, né? Nós estamos nos livrando da ideia das trevas. É assim que os caras pensavam, certo? O misticismo, o ocultismo, todas essas coisas aí. Nós aqui entendemos a realidade a partir de experimentos científicos, a partir do empirismo, certo? Nós só acreditamos naquilo que vemos. Tá bom? Isso é muito importante. E começou também a surgir uma reação à era da razão, que é chamado romantismo, primeiramente o romantismo alemão. Tá? Isso foi uma das coisas explicadas nas aulas anteriores, né? Eu tenho que explicar isso daqui, porque eu tenho que mostrar os quadros de artes dessa nova era, né? O primeiro passo da arte moderna. Senão não faz sentido. Então, ó, o que aconteceu com a arte após o iluminismo? A expressar a realidade como o mundo do dia a dia. Então, os grandes temas, né, você lembra? Os quadros anteriores, né, da Nossa Senhora e por aí vai. São temas muito espirituais, muito universais. Então, vamos expressar as realidades do dia a dia. É o sujeito andando no campo, é a mocinha tirando leite da vaca, é um salão de Paris. Nós iremos pintar isso. Por quê? É isso, entendeu? A vida é essa. Não existe mais nada além daquilo que nossos olhos podem ver. Não existe o espiritual, entendeu? Essas coisas, né? Somente aquilo que pode ser visto. Então, aí vem a seguinte pergunta. Já que, por exemplo, antigamente você tinha os quadros, né, com elementos, com os valores cristãos universais, com grandes doutrinas, ou com as musas, né, gregas sendo pintadas, né, que representava música, etc. Mas isso eram elementos totalmente metafísicos. Agora sobrou apenas aquilo que pode ser visto, a materialidade da Terra. Aí chegou um momento que alguns artistas pensaram, mas peraí. A gente só vai ter que pintar agora aquilo que pode ser visto. No, nós não podemos mais ultrapassar a realidade. A realidade que os meus olhos observam. Esse é o primeiro ponto aí que eles vão se questionar, correto? Então, muito importante. Pessoal, também aproveita aí, ajuda a gente aí no Superchat, porque essa aula aqui dá trabalho. Faça sua contribuição, ou assina o Oliver Club, ou faça uma pequena contribuição aí no Superchat, correto? Então, continuando. Ah, vai vir a seguinte pergunta. O que, na verdade, restava pintar? As únicas coisas que são reais e verdadeiras são as que vêm e o resto é fachada. Ideias tradicionais que ficaram vazias de sentido. São as que vêm, né? Ah, então, as ideias tradicionais ficaram vazias de sentidos, né? Segundo o Hockmaker, né? Então, por exemplo, vamos aí para o nosso primeiro artista, que vai vir essa era, impressionismo, Renoir. Ele viveu entre 1841 e 1919. Olha, lembrando uma coisa interessante, nós já estamos chegando aqui, já próximo, né, da Primeira Guerra Mundial. Já estamos chegando próximos da Primeira Guerra Mundial e muita coisa vai acontecer e o desenvolvimento de novas teorias artísticas irão mudar rapidamente. Tá? Então vamos lá, por exemplo, eu quero já mostrar o quadro para vocês verem o que que é esse Renoir, comparado aos outros quadros que nós vimos antes, né? O quadro mais famoso aqui, Le Monde de la Galette, dele. Presta atenção nesse quadro. Então, ele vai seguir o mesmo conceito de antes, correto? Qual que é o conceito? Aí, o cara ele está expressando aquilo que ele vê. Ele deve estar em algum lugar de Paris, vendo as pessoas dançando e etc. Né? Coisa comum, diária, do dia a dia, uma coisa corriqueira, passageira. No entanto, a arte dele tem uma qualidade aqui extremamente interessante. Está vendo aqui esses clarãos não, né? Mas essas manchas brancas, o que é? É o raio do sol, não é? Batendo nas pessoas. Não é? Muito interessante, porque a partir do momento que você for representar apenas aquilo que é visto, você vai ter que também aumentar a sua qualidade. Sem dúvida, é um quadro muito bonito, tá? Mas não tem nenhum significado assim que eu posso dizer para você. Ah, extremamente espiritual, importante. Meu Deus do céu, o microfone tá longe aqui. Agora que eu reparei. Ai, meu Deus do céu. Deixei o microfone longe. Desculpa aí, pessoal. Agora tá bem melhor, né? Agora tá bem melhor, correto? Vamos lá. Então, mas não tem nenhum significado. É muito bonito. Tem uma qualidade impressionante mesmo. O cara conseguiu fazer os raios do sol, não é? Ali nas pessoas. Realmente é de uma qualidade incrível. Mas então terão outros artistas que vão se basear nisso, só que vão querer dar um passo a mais aí no, na história. Correto? Então nós vamos ao famoso Claude Monet. Viveu entre 1840 e 1926. Presta atenção, esse é um dado muito importante, porque o Monet também viveu na mesma era do Renoir. Tá? Ah, faz essa diferença sim, vocês vão entender. Também é um impressionista. Só que aí ele foi um pouquinho além do Renoir. Renoir, você viu o quadro dele, tá mostrando realmente um momento ali do dia a dia, um momento comum, tá? Só que aí ele vai acrescentar um negócio, um elemento muito importante aí nas suas ideias. Mas espera aí. Eu acho o seguinte: se o iluminismo diz que somente importa aquilo que é visto, nós também poderíamos acrescentar que também aquilo que importa é o que nós sentimos. Certo? Mas como é que eu vou simplesmente representar os meus sentimentos num quadro de arte? Essa é uma pergunta muito boa, tá? É uma pergunta muito boa. Como é que você vai representar os seus sentimentos, aquilo que está dentro do seu coração,
num quadro de arte. Tá? Por quê? Mesmo que não é um elemento espiritual, não é uma coisa que o iluminismo simplesmente jogou de escanteio, o sentimento faz parte da realidade, não é? Faz parte das sensações. E é com as sensações, com seus cinco sentidos, que você experimenta o mundo, correto? É essa a conclusão que o Monet vai tentar simplesmente desenvolver. Mas como que eu vou representar? Eu não quero fazer um quadro tão preciso da realidade, como se fosse uma imagem que nem fez o Renoir. Eu preciso representar a realidade e também os meus sentimentos. Aí que vai começar o processo, entendeu? Da arte abstrata. Não é aqui que começa. Não é aqui, com certeza não é. Mas vamos dizer que é a sementinha. Sementinha. Não é? Porque quando vai chegar na arte abstrata, a gente vai ver isso aqui bem lá para frente, você vai ver que a melhor maneira de você representar um sentimento é com abstração. A coisa mais evidente. Sem sombra de dúvidas. Mas estamos aqui. Não, mas vamos continuar aqui. Não, senão aqui a gente já está pulando 50 anos e não é essa a ideia. Então vamos lá. Voltando aqui. Então vai lá, então ele vai falar o seguinte. Renoir, né? Vai mandar uma carta para o amigo dele e vai falar... Não, nunca sabemos se existe uma realidade por trás das sensações que recebemos. Não há realidade, somente as sensações são reais. Tá? Ele vai falar isso. Somente as sensações são reais. Por quê? Se você estiver ouvindo o podcast A História da Verdade, você vai entender melhor. Mas qual que é a ideia? Por exemplo... O pessoal já está numa era, numa espécie de relativismo da seguinte maneira. Antigamente você tinha, por exemplo, um Deus que ditava as regras morais e dizia como o mundo funcionava, não é? E você tinha uma verdade. Tudo bem, às vezes as pessoas não alcançavam essa verdade. E talvez cada um tivesse uma perspectiva dessa verdade, entendeu? Mesmo assim, é a mesma verdade, não são verdades distintas, tá bom? Aí você pensa no seguinte, se o que existe é só a matéria, é só aquilo que a gente pode ver, tá? Então, aí você não vai ter um elemento que coordene uma verdade geral, que cada um vai poder achar o que é verdade para si, tá? Você não tem um legislador fora da humanidade para julgar o que é certo e o que é errado. Não, aí, não, peraí. Se é o que existe, sou eu, então, beleza. Não é? E o que acontece? Quem garante que a realidade que todo mundo olha é a mesma? Por exemplo, o Glauber está aqui. Quem garante que a mesma tela do YouTube que ele está vendo é a mesma do André? Ou a mesma do Robson? Vai cada um tá olhando a realidade de uma maneira diferente? Essa é a pergunta. Por quê? Mesmo que eu sei que existe uma realidade fora, a partir do momento que eu a enxergo com o meu globo ocular, que eu a ouço com meus ouvidos, ela vai entrar de uma maneira totalmente diferente no meu cérebro, porque eu sou um sujeito subjetivo. Então, o que existe é uma realidade dentro de mim, que vai me mostrar como é a realidade externa, né? Então é uma verdade subjetiva. Tá vendo como as coisas elas estão? Agora cada um tem sua própria realidade. Tá? Uma coisa assim, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, eu estou explicando o que o sujeito pensa, que sempre tem um analfabeto funcional aí que fala alguma coisa. Não, então é isso, eu falo, olha, não há realidade, somente as sensações são reais, tá? Então vamos ver alguns quadros aqui, por exemplo, o Monet, ele desenha, né, essa parte do Louvre, né, coisa do Louvre, que é o nome desse quadro, uma parte da cidade, você vê, muito interessante, muito bonita, mas aí o que acontece, preste atenção nesse quadro, você vai ver o rio, você vai ver as árvores, etc. Aí, nessa época, ele ainda estava muito parecido com o Renoir. Não é? Ele ainda estava seguindo um pouco as técnicas do Renoir, que nem nós vimos na aula anterior. Tá? Mas, quanto mais idoso ele vai ficando, mais ele vai mudando e ele vai realmente seguindo o que ele escreveu nessa carta aí. Tá? Então, por exemplo, olha só esse outro quadro. Né? Alamo in Diverni, que é, por exemplo, uma floresta. Presta atenção nele. Olha como é que ele é. Não é um negócio meio desfocado, fantasmagórico? Não é? Parece que não há uma precisão em si, sabe? Parece que é algo que, meu, eu estou olhando, é como o Monet está olhando a realidade. Ele está colocando as sensações dele no quadro. Por isso que agora não está ficando mais preciso como era antes. Que agora as sensações também, ele tem que passar a sensação, não é? O sentimento e por aí vai. Um outro quadro aqui, O Nascer do Sol, olha isso. Olha como ele desenha o nascer do sol. Não é algo assim também? Quase assim um princípio assim, de algo abstrativo? Não é? Olha o céu, borrado, com o sol lá no fundo, né? Um sujeito aqui é totalmente perdido no seu barquinho. Mas a própria técnica que ele usa também, dá uma reparada, não tem aqueles traços que nós vimos de perfeição, do realismo, não é? Por quê? Porque o realismo ele queria justamente chegar, tentar ver, mostrar como que é a realidade em si. Aí é a realidade que está dentro da alma do sujeito, a realidade que está dentro dele. Olha como ele enxerga as coisas. Tá percebendo uma coisa interessante? Que esses quadros eles estão ficando cada vez mais parecidos com o que nós vemos hoje, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, olha essa catedral de Rouen, né, na França. Olha como ele desenhou a catedral. Eu vou sair daqui para você dar uma, para vocês enxergarem melhor a catedral. Ai, meu Deus, desculpa, os quadros não estão aparecendo. Eu esqueci de colocar aqui, gente, né? Esqueci de colocar aqui. Vamos lá. Ah, então, esse aqui é o primeiro quadro quando ele estava ainda próximo de Renoir. Correto? Você vê que ainda está muito parecido com aquilo que ele fazia, né? Com aquilo que o Renoir fazia. Ah, ainda tem uma expressão, ainda tem algum traço muito parecido com a realidade, tá? Ainda bem parecido. Muito interessante. Agora ele vai seguir seriamente o que ele disse lá naquela carta, atrás que eu li para vocês. Então, deixa eu mudar aqui. Olha só que interessante essa floresta aí. Perceba que já aí uma certa abstração, não é? Um pouco fantasmagórico. Um pouco assim. Olha como ele está enxergando a realidade agora. Tá vendo que a realidade não está mais tão precisa? Não é? Tá vendo que a realidade agora é uma mistura dos sentimentos dele? É assim que ele olha a realidade. Mas você, por exemplo, a Fernanda, ela olha a realidade de uma outra maneira. Talvez não assim como ele, de uma maneira totalmente diferente. Porque cada um olha a realidade da sua maneira, porque o sentimento é a única coisa que existe. Uma coisa muito interessante, a transformação aí que cada um tá tendo, tá? Agora o próximo quadro, Nascer do Sol, que nem falei para vocês aí. Voltando, rebobinando tudo. Tô aqui mandando, o pessoal mandando a mensagem aqui. Pô, você esqueceu de colocar o quadro. Mas olha aí o nascer do sol. Presta atenção também. Não tem aquele aspecto realista, né? Que você fala assim, como se fosse uma imagem fotográfica, assim, né? Você olha lá o céu borrado, essa água aí, um sujeito ali perdidaço no meio do lago. Você tá entendendo? Então, é porque assim, o que que está acontecendo? Eles estão tentando ir além da realidade, porque até então, o que que foi herdado para eles? Ó, o seguinte, o que é metafísico não existe mais, Deus morreu, o que importa é a sua realidade. Só que eles não se conformaram com isso. Não, a gente quer ir mais. Então, qual que é a ideia dos caras? Não, peraí. Se é o que existe é somente a realidade. Então a realidade das minhas sensações também existem. E são elas que ditam como eu vejo o mundo. E não o contrário. E não o empirismo, por aí vai, não é? A imagem contém só o básico para ser chamada de nascer do sol. Exatamente. Exatamente. Né? Mas ali, ó, o sol ali no fundo, tá? Então vamos mudar. Vamos para o próximo aqui, né? Então, a Catedral de Rouen. Olha que interessante. Aí o sujeito, ele já está simplesmente chegando mais no nível de, assim, de abstração possível. Tá? Ainda o que era possível na época. Tá bom? Obrigado, Glauber Barros, pelo superchat. Seja que nem um Glauber, contribui aí para a cultura, falar sobre arte. Eu acho que sou o único cara que fala sobre arte. Não no YouTube, né, do nosso grupo. Eu tô falando de política. Deve ter outras pessoas também, né? Não que seja um orgulho em si, né? Deveria ter mais pessoas fazendo isso, né? Porque senão o sujeito fica falando de arte moderna, não sabe nem o que é. Tá, então, ó, vamos voltar aqui. Catedral de Rouen. Tá vendo como agora essa catedral tá muito mais fantasmagórica de tudo que você já viu? Que interessante, né? Você não consegue enxergar a catedral direito, ela é meio embaçada, ela é meio tem cores assim misturadas, fortes. Sabe? A realidade tá derretendo na frente dele. É isso que o sujeito tá vendo, tá? Estão mudando? Então vamos falar sobre o Paul Gauguin, de 1848 e 1903. Certo? Faz tempo que eu não leio o nome dele, então não sei se está certo. Se eu estou falando o sotaque francês correto aqui. O Gauguin. Então presta atenção, pessoal, uma coisa muito interessante. Ele vai ser um pós-impressionista. Então esses que nós falamos agora são impressionistas, não é? Ele vai ser um pós. Ele vai dar um passo a mais ainda. Mas preste atenção que ele viveu também na mesma era, 1848 e 1903. Guarda essas datas, porque vai fazer sentido quando nós chegarmos em Van Gogh, tá bom? Vai fazer sentido. Mas vamos ler um trecho dessa carta que o Paul, chama ele de Paul, que o Paul escreveu. Tá? Olha que interessante. Para mim, o grande artista é definido por sua grande inteligência e tem sentimentos delicados e, portanto, quase traduções imperceptíveis de sua compreensão. Observemos a vasta criação natural e vejamos se não podemos encontrar leis para criar todas as paixões humanas. Certo? Aí escrevi aí um pequeno resumo do que ele quis dizer, né? Uma nova forma de representar a realidade. Ver além do que os olhos podem ver. Tá? Então, ali, ele vai estar nessa carta que ele manda para um amigo. Ele quer definir algum método para expressar as paixões humanas. Mas você pense nessa seguinte questão: como é que eu vou expressar uma paixão humana, algo sentimental, num mundo totalmente materialista, dominado pelo empirismo e pelo iluminismo? Né? Deus já está morto, Nietzsche falou. Deus já está morto. Como é que eu vou expressar então a paixão humana? É um desafio, entendeu? É um desafio que ele vai simplesmente encarar, né? Mas vamos ver os quadros então, é o que importa. Então, olha que interessante esse quadro aqui, Visão depois do Sermão. Interessante esse quadro. Vamos reparar o que, que nós, quais são os elementos que nós temos aí. Nós temos aí freiras, né, britânicas, tá? Elas são da Grã-Bretanha, essas mulheres. Ao fundo aqui nós vemos um anjo e um homem. É a luta entre Jacó e o anjo, tá? Lembra daquela cena bíblica que Jacó tá lutando com o anjo e aí o anjo muda o nome dele para Israel, se não me engano? É isso mesmo? Eu acho que é. Espero que não tenha errado. Qualquer coisa vocês me corrijam aí. E ao mesmo tempo você vai ver que a grama, essa parte vermelha aqui é a grama. Você tem essa parte em marrom. É uma árvore. E aqui no, ao fundo, você vai ver o quê? Uma vaca. Tá? É uma vaca. Se você não reparou, é uma vaca sim. Tá? Oh, obrigado pelo superchat aí, Leandro. Por quê? O que que o Paul tá querendo representar aí nesse quadro? Tá? O que ele tá querendo dizer se refere àquela carta. Tá? Para essas freiras aí. A visão do anjo lutando com Jacó é tão real quanto ver uma vaca. Porque pensa bem, o anjo você simplesmente, dificilmente você vê, quase ninguém vê. Mas para essas religiosas, a visão desse anjo é tão real quanto uma vaca. É isso que ele queria mostrar. Como uma religiosa, como essas freiras estão vendo o mundo, tá? E agora repare, por exemplo, no desenho. Não é? Repare no desenho. Você vai ver que ele está tendo umas formas também, não são tão realísticos, né? Conforme o pessoal do realismo, até conforme o próprio Renoir ali, tá? Você vê que tem algumas formas assim um pouco estranhas, um pouco diferentes, tá? E você também vai ter a grama vermelha, muito interessante essa grama vermelha aí, porque isso é a realidade para elas. A vaca tanto quanto o anjo. Mudando aqui. Por exemplo, essa é uma parte muito interessante. Esse quadro, o quadro é que se chama De Onde Viemos, O Que Somos e Para Onde Vamos. É um quadro muito legal, assim, no sentido para a gente entender o que está acontecendo com o mundo da arte nesse momento. Tá? Então, esse quadro ele tem que ser lido ou entendido da direita para a esquerda, tá? Então, de onde viemos? Você está vendo que tem o quê? Um bebezinho aqui. Deixa eu ver se está saindo aqui a imagem. Tá? Tá saindo o quê? Um bebezinho. Foi da onde você veio. O que somos? O que tem aqui no meio? Uma pessoa, não sei se é homem, se é mulher, um sujeito meio andrógino, pegando um fruto de uma árvore. Tá? Para onde vamos? À esquerda. Tá vendo aqui? É você, velho, caquético, sem cor, sem vida, tá? E ao fundo você vai reparar o quê? Alguns símbolos totalmente estranhos, assim, não é normal. Por exemplo, em azul você está vendo o quê? Uma espécie de ídolo oriental, não é? Não é uma coisa que você vê todo dia na rua, tá? E ao mesmo tempo você vai ter outras coisas aqui. Então, olha que interessante isso daí, o quadro, a imagem. Você está vendo que ele não tem uma precisão, como se fosse uma imagem fotográfica, que nem os realistas, tá? Ele tem um significado que é para mostrar a vida humana. E qual que é a parte mais interessante? A vida humana é isso. Você não tem um elemento extremamente assim metafísico aqui, um elemento, quando eu digo metafísico, pode ser um elemento espiritual, pode ser simplesmente coisas relacionadas desse gênero. É o ser humano vivendo nesse mundo terrível, tá? Essa expressão. Estão mudando aqui. Ah, então vamos lá. Esse cara, ele é muito importante, tá? Porque ele vai escrever uma carta. E essa carta, ela vai servir de base para todo tipo, vamos dizer assim, para a arte moderna simplesmente chegar ao nosso nível. Né? Porque depois vai ter arte contemporânea, mas a carta desse sujeito, ela é muito importante para nós entendermos como nós chegamos aonde chegamos. Tá? É essencial. Isso que eu coloquei aí na tela é um resumo da carta, porque a carta é enorme. Tá, tem vários parágrafos, eu só coloquei dois parágrafos para a gente ler o que eu achei mais importante. Olha o que ele vai falar. De agora em diante, a próxima geração é independente e está livre de qualquer entrave. Para isso, a próxima geração de artistas, tá? Para isso, é preciso lançar-se na batalha de corpo e alma contra todas as escolas, sem distinção, não só as menosprezando, mas por meio de algo mais. Insultando não somente os artistas oficiais, os artistas de salão, mas também os impressionistas, os neo-impressionistas, o público velho e novo. Não importa se sua esposa e filho rejeitem vocês. Você. Tá. É uma carta que ele mandou para o amigo. Continuando. Precisamos de um método de. Meu Deus do céu. Precisamos de um método de contradição. Devemos atacar as abstrações mais fortes. Fazer tudo o que é proibido, reconstruir a arte sem medo de exagero. Se necessário, com exagero, devemos aprender de novo
E, quando tivermos aprendido, aprender tudo de novo, devemos vencer toda insegurança, por mais ridícula que seja. Tá? Essa foi uma carta que ele escreveu para um amigo, e eu acho que essa carta é o grande elemento aqui da arte moderna, tá? Porque ali ele tá falando, amigão, sabe esse negócio de impressionismo, tudo que foi passado? Esquece. Não tem mais regra, não tem mais lei, agora vocês vão simplesmente, vocês não têm mais limites. Essa é a carta que ele deixa, e muitos que irão vir, como Picasso, por exemplo, tem uma certa influência dessa carta. Tá? Acho que essa carta é um elemento muito importante aí para a gente entender muita coisa. Tá? Mas guarda essa carta aí, porque esse pessoal que eu estou falando na aula de hoje, eles não são influenciados por essa carta. O Paul só falou isso no fim da vida. Gegan, só falou no fim da vida, correto? Tá? Guarda essa carta na memória que a gente vai voltar nela no final. Tá bom? Vamos mudar aqui. Então, olha que interessante. Ele conheceu o Gauguin. Ele conheceu quem? Van Gogh. Eles foram amigos. E o Gauguin, ele fez o quê? Ele fez um quadro do Van Gogh. Ele pegou lá o Van Gogh e ele escreveu aí, ó, o pintor de girassóis. Correto? Que é o quadro que ele fez pro Van Gogh. E esse pessoal, todos eles se conheceram, tá? Todos eles foram amigos e todos eles estiveram juntos em Paris. Ao ponto que o Van Gogh, na época, ele queria criar uma colônia de artistas. Tá? E o Van Gogh, ele também é dessa geração. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo. Ah, meu Deus do céu, não mostrei a carta de novo. Aqui, mostrei. Agora vai sair. Aqui o quadro, o pintor de girassóis, tá? O pintor de girassóis que o nosso amigo Gauguin fez para o Van Gogh, certo? Eles foram amigos e existe uma grande história entre os dois, tá? Que eu já vou contar. Eu só preciso de 2 segundos que a cachorra ali tá doente, tá difícil. Então vamos lá. Então aqui nós o Gal Guggen, né, que fez aqui sobre o pintor de girassóis. Vamos mudar aqui então. Tá, mas segura aí, a gente já vai entrar no Vogel. Vamos falar aqui do Seurat, né? Ele foi o também da mesma época, 1859 e 1891. Ô, Meri, obrigado, viu, pelo superchat. Eu que agradeço. Obrigado. Pontilhismo, né? E ele tinha uma frase muito importante aí. Ele dizia o seguinte: ele pintava seus nus como se fossem vistos pelo buraco de uma fechadura. Ele também, tanto o Monet, o Gauguin, sempre esqueço o nome dele, é Paul Gauguin? É difícil de falar em francês. Gauguin, o Van Gogh, todos eles são amiguinhos, são da mesma época, tá? Por isso que eu tô apresentando todos esses agora, né? Então, ele falava o seguinte, olha, é uma nova forma de representar a realidade, ver além do que os olhos podem ver. Então, vamos ver o que é esse ver além do que os olhos podem ver, correto? Então, olha que interessante, ele vai fazer esse quadro aqui na base do pontilhismo. Ele dizia que ele fazia os quadros como se estivesse olhando as mulheres pelo buraco da fechadura. Ah, Gauguin, obrigado. Fazia tempo e eu esqueci como dizia o nome dele. Ah, deixa eu voltar aqui. Como se tivesse visto pelo buraco da fechadura. Então, olhe só as mulheres que ele representou. Presta atenção. Lembra das aulas passadas? Como as mulheres elas eram representadas? Ou elas eram santas ou elas eram deusas. Correto? Aqui elas são o quê? São mulheres. Tá? Evidente que tem toda uma arte aí, que aí o pessoal que é artista vai discutir para tentar adquirir a técnica, que não é o nosso caso aqui. Mas preste atenção nessas mulheres. elas são mulheres que você encontra no dia a dia e só. Tá? A despeito da beleza do quadro. Mudando aqui as coisas, indo um pouco mais adiante. Então ele também ele fez esse outro quadro aqui, né, o Poder Possa, tá? Muito interessante também com essas mulheres do cotidiano, né? Tá aqui é uma espécie de como é que chama? Camarim, né? Aquelas festas francesas, esqueci o nome, né? Mas aqui são as mulheres que você encontra, né? Nesses festivais na França, naquela época, mulheres do dia a dia. Homens do dia a dia, numa festa normal, e por aí vai, tá? Ok. Então vamos lá, vamos falar sobre Van Gogh agora. Chegamos finalmente em Van Gogh, tá? Nós temos o quê? 20 minutos antes de terminar. Correto? Cabaré, isso, meu amigo. Isso, meu amigo Felipe, cabaré. Tinha esquecido o nome. Cabaré. Então vamos lá. O Van Gogh, ele conhecia aqueles outros dois que nós acabamos de falar agora, né? O Gauguin e o Serrato. E ele vai seguir no mesmo patamar, ele vai seguir na mesma ideia, né? Então até escrevi aí para a gente dar uma olhada. Não pintou o que seus olhos viam, mas expressou seus sentimentos, sua experiência quando confrontada com a realidade, tá? Acreditava na realidade, mas pintava sua reação pessoal. Perceba então que com Van Gogh é uma evolução, tá? Que vai começar com aquele artista que nós falamos agora, né? Da ideia de ah, mas é realidade, eu tenho que passar a realidade, eu tenho que expressar os meus sentimentos, os sentimentos é só aquilo que importa, é o que realmente existe, tá bom? Ah, e depois ele vai falar o seguinte: ah, desejava demonstrar uma verdade profunda e levar alegria às pessoas comuns. E outro ponto também muito importante: admirava ideais socialistas. Tá? Ó, veja bem, uma coisa muito importante aí. Não estou dizendo que Van Gogh era socialista, tá? Mas eu falei uma coisa para vocês: prestem atenção nas datas. Van Gogh está aí, ó, 1853 em 1890. Essa galera que eu apresentei para você, eles conheciam. E eles estavam o quê? No ápice, simplesmente, do socialismo, que era a grande ideia do momento. Que era você simplesmente, era contra tudo e contra todos. Era vanguarda. Tá? Então era normal você encontrar artistas que eram admiradores do socialismo ou que fossem socialistas. Até então. Então, você percebe que o próprio ideal dele de querer levar a alegria dos quadros para as pessoas comuns vem dessa coisa de socialista. Por quê? Porque os quadros não iam para as pessoas comuns antes. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que quando começou a arte de salão, né, a arte burguesa, começou a ficar um negócio complexo, um negócio difícil de entender, você tinha que ter ao lado, você teria que ter o quê? Um texto enorme explicando o que significava aquele quadro. Então, evidente que não era mais para uma pessoa comum, era uma pessoa que tivesse muito estudo, tá? Então, não tinha essa coisa, tá? E eles eram amigos e viviam juntos, tá? Então, uma coisa muito interessante, eu quero contar uma historinha aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui o quadro. Gente, eu peço que vocês tenham uma certa compreensão, porque eu tive que levar minha cachorra no veterinário e ela tá meio doente. Eu tenho que ficar dando uma olhadinha nela de vez em quando. Só um minuto, por gentileza.
Opa! Vem cá.
Pronto, tudo bem, voltamos. Então, olha que interessante esse quadro aí. Eu estou colocando o nome lá em cima, né? Autorretrato, orelha enfaixada. Esse é um quadro muito interessante porque o Van Gogh, ele simplesmente foi amigo também do Gauguin, tá? O Paul Gauguin, que eu acabei de falar para vocês, né? E eles viviam numa colônia, numa espécie de colônia. Hoje seria. Não é colônia. Como é que o pessoal fala hoje? Coletivo. Mas que esse conceito de coletivo não tinha na época. Mas ele tinha essa ideia de você fazer um coletivo de artistas. E a vida de Van Gogh era uma coisa muito louca, né? O cara bebia muito, o cara bebia absinto. Ele uma hora na vida, ele mesmo ele quis começar a viver num asilo. E essa cena aí, preste atenção no quadro. O que acontece nesse quadro aí? A orelha dele tá enfaixada, né? Oh, obrigado, José, pelo superchat. Seja bem-vindo aí. Tá. Então, já já eu mostro ela, já já eu mostro. Voltando aqui, a orelha tá enfaixada. Por quê? O Van Gogh, ele arrancou sua própria orelha numa briga com o Gauguin. Né, numa noite tal, o Van Gogh pegou uma espécie de faca, tentou ameaçá-lo, tá? E eles começaram a discutir, e o Gauguin foi embora. E o que aconteceu? Ele foi lá e arrancou sua própria orelha. Em vez de arrancar a orelha do outro, arrancou a orelha de si mesmo. Tá? Então, para você ver o nível, vamos dizer assim, de loucura que esses caras tinham. E aí, eu acho que com Van Gogh, pelo menos, começou a surgir aquela expressão: não, não, todo artista é um louco. Porque a vida dele, se você analisa a vida dele, vê que a vida é muito louca, cara. Sabe, vida que assim todo artista quer ter, sem, não é sem sentido, mas assim, as coisas parecem ser irracional, né? Então o que acontece? Ah, esse foi um quadro que ele fez dele mesmo, com a orelha enfaixada, e você vai perceber que também não tem aquela expressão real, exata da realidade, não é? Quero mostrar o quadro mais famoso do Van Gogh, por exemplo, aqui para vocês. A Noite Estrelada. Olha, eu vou te falar para vocês, eu vou falar aqui para você. Quando eu vi esse quadro, quando eu tava no ensino médio, eu não entendia ele, achava um quadro horrível. Não achava bonito. Eu não entendia completamente. Eu não entendia porque as pessoas falavam que era, não, olha esse quadro, que maravilhoso, que perfeito. Eu e todos os meus coleguinhas ali. Na verdade, eu e quase a totalidade da população olha assim e não vê muita coisa. Mas esse quadro, na verdade, ele é muito importante para a história da arte. Esse é o ponto principal. Ele é muito importante porque ele é quase o começo de uma ruptura. Tá? Lembra que eu mostrei o quadro para vocês lá do Nascer do Sol? Como é que era? Vamos voltar para o Nascer do Sol aqui. O Nascer do Sol. Cadê? Cadê o Nascer do Sol? Olha, o Nascer do Sol. Certo? Agora vamos lá, Noite Estrelada. Você vai perceber que a Noite Estrelada, ela tá num nível. Deixa eu dar full screen aqui. Ela tá num nível muito mais abstrata que o Nascer do Sol. Não é? Olha como Van Gogh, ele olha para a realidade. Entendeu? Olha como ele observa as coisas. Né? Foi exatamente aquilo que ele disse lá atrás, que eu até coloquei aqui para vocês darem uma olhada. O que que ele disse aqui? Ah, não pintou o que seus olhos viam, mas expressou seus sentimentos, sua experiência quando confrontada com a realidade. Acreditava na realidade, mas pintava a sua reação pessoal. Talvez aí o que vai acontecer? A gente sabe que a vida do Van Gogh é uma coisa muito doida. Não é? O cara arrancou a própria orelha. Tinha uma série de problemas assim desse nível. E era assim que ele olhava a realidade quando enxergava. Tá vendo que o nível assim, vamos dizer assim, nós começamos ali com Monet. Tinha muita coisa parecida com o que era real, não chegava a ser algo fotográfico, tá? Pessoal, meu cachorro, tá? Não chegava a ser algo fotográfico, mas era algo parecido. Depois nós vimos aquela do Nascer do Sol. Nossa, não é tão parecido com o real. Agora nós somos Van Gogh. Percebe que a realidade mesmo, como você vê, é muito distante, não é? Você não olha o Nascer do uma Noite Estrelada, não é assim. Não tem um monte de coisa assim no céu. Não tem várias coisas assim. Um monte de coisa aí que tem, não existe. Mas é assim que ele estava olhando. Era expressão. Era isso que significa você olhar além da realidade. Expressar os seus sentimentos. Como você vai expressar os sentimentos na tela? Tá, então, isso vai aí despontar um novo movimento, tá? Então, vamos para o nosso próximo quadro. Aqui, então é o Cézanne. Tá, o Cézanne. 1839 e 1906. E o Cézanne também era amigo desse pessoal. Muito importante. Eles eram amiguinhos. Ou um foi influenciado pelo outro. São todos da mesma época. Aí você imagina, você estava no ápice das ideias iluministas, você tinha a Revolução Francesa e você tinha o quê? As ideias socialistas explodindo. A nova moda do momento, entendeu? Ah, tal, ser contra a burguesia. Como é que a gente pode ser contra a burguesia? Como é que a gente pode ser contra os valores tradicionais, etc. Pô, aderir ao socialismo. Tá? Então vamos lá. Começou como um pintor romântico na tradição de Delacroix, né? Delacroix. E tem essa frase que eu separei dele aí: nossa visão sobre a natureza não para naquilo que vemos. Devemos somar a ela nossa interpretação. Tá? Então você vai ver que ele vai um pouco além do que foi o Van Gogh. Tá? Não basta usar os sentidos, mas usar a razão para transformar esses sentimentos em uma estrutura racional. Entender o que está por trás das coisas. Tá, gente? Então, importante é o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Nós estamos seguindo a seguinte linha de raciocínio. Tá? Como da arte antiga, nós fomos parar na arte moderna. Evidente que tem muitos quadros que esses autores, Cézanne, Van Gogh, Monet, fazem, que são totalmente diferentes. Tá? Tem quadros do Van Gogh, principalmente no começo da sua carreira, que é totalmente diferente daquilo que a gente viu. Mas como nós estamos mostrando um fio condutor, fazendo um recorte, então, nós estamos mostrando só esses quadros. E o que acontece? Isso que o Cézanne falou vai ficar muito bem representado no seu último quadro, né? Na sua última obra, na Pirâmide de Caveiras, tá? O que que é se ver por trás das coisas por meio de uma estrutura racional? Tá? Vamos lá. Olha isso. Pensa bem. Dá uma olhada. Eu acho esse quadro muito significante para tudo que a gente viu até agora. Pensa bem, você tem os valores iluministas aí, tá? O valor da razão, o valor empírico, quer dizer empirismo. Ó, só é válido a verdade, só pode ser testada. Só é válido aquilo, todo tipo de verdade que é testada no laboratório, tá? Você tem o materialismo, tá? Agora você tem que representar aquilo que é real. Você tem que ir além da sua visão. Só que vai chegar o Cézanne e vai pensar: não, pera, eu quero fazer tudo isso, mas eu quero mostrar o que está por trás da realidade, não é? Através de uma estrutura racional. Olha que interessante, cara. Caveiras numa posição geométrica, matemática, tá? Num triângulo. E o que o homem é? O que está por trás quando você vê um homem? A morte. Você e eu, todos nós somos o quê? Caveiras. É um pouco tenebroso pensar assim, mas foi aí que chegou a ideia que ele queria simplesmente sistematizar, ele queria dar um passo a mais. Tá, se representar a realidade, o que está por trás da realidade? Pô, o que que é tudo se não morte? Tá? Muito interessante essa coisa dessas. Deixa eu ver aqui, a Malu sempre contribuindo. Muito obrigado, viu, Malu, seus comentários são excelentes. Vale ler as cartas do Van Gogh para o irmão, pois mostram o quanto a novidade de novas tintas e cores influenciaram os pintores a se dedicarem ao aspecto pictórico da pintura alheia ao realismo. E isso também é verdade, né? Isso também é verdade. Eu até li sobre isso, mas falei: meu, não vai dar tempo de eu colocar essas coisas aqui. Nós temos pouco tempo. Nossa, temos apenas 5 minutos. Tá. Mas vale a pena ler a carta do Van Gogh. Tem umas coisas muito legais da relação do irmão dele, porque o Van Gogh também, ele era um sujeito que dependia muito, né, do irmão, né, para poder fazer o trabalho dele. Vamos dizer assim, que o irmão que financiava muita coisa dele. Mas voltando aqui, olha que interessante isso aí do Cézanne. A representação final das coisas. Ah, não é? Achei muito interessante essa ideia aí. Tá? Vocês estão vendo uma ilusão de ótica nessa coisa escura? Tá, vamos lá então. Vamos aqui, acho que é o nosso último slide. Meu, eu preparei mais de 20 slides para vocês hoje, hein? Como sou legal. Então, lembra da carta do nosso amigo que nós falamos lá no começo, o Gauguin? Obrigado, Malu, de novo, me salvando aqui na interpretação. Lembra da carta? Né? Deixa eu voltar aqui a carta. Carta que eu li lá no comecinho, dele falando sobre artistas, não é? Ele vai falar aqui a carta, né? Vou ler aqui só o finalzinho. Precisamos de um método de contradição. Devemos atacar as abstrações mais fortes, fazer tudo o que é proibido, reconstruir a arte sem medo de exagero, se necessário, com exagero. Devemos aprender de novo, e quando tivermos aprendido, aprender tudo de novo, devemos vencer toda insegurança, por mais ridícula que seja. Tá? Eu deixei a última parte da carta aqui no último slide, tá? Deixei no último slide. Porque aí vocês vão entender agora tudo o que vai acontecer depois disso, né? O que que o Gauguin falou? Diante de um cavalete, o pintor não é escravo nem do passado, nem do presente, nem da natureza, nem de seu próximo. É ele mesmo novamente, sempre ele mesmo. Então, a partir de agora, nós iremos ver uma arte que vai ir muito além disso, coisas inimagináveis, né? Aí vai vir o Duchamp, aí vai vir outros, é o Kardinsky também, né? E um muito famoso que, por sinal, eu esqueci o nome dele. Hoje tá difícil esquecer o nome de todo mundo, né? É o Van Gogh, Picasso. Lembrei do Picasso. Essa vai ser uma carta muito importante, porque quando esses que eu falei, entre outros, lerem, tá? Eles vão querer ir além, vão querer chegar em lugares da arte que nenhum desses até agora chegaram. Tá? Isso que vocês estão vendo dessa quase abstrato, agora vocês vão ver realmente a verdadeira abstração. Tá? E tudo isso vai acontecer antes da Primeira Guerra, tá? Então, as próximas aulas, como que vai ser? É o seguinte, até de 1900, do ano de 1900 até 1960, há dezenas de transformações, dezenas. E não dá pra gente simplesmente, não dá pra eu chegar aqui numa live e falar do que aconteceu de 1900 a 1960. Eu vou ter que pegar cada época, 1910, 1920, Primeira Guerra Mundial, 1940, Segunda Guerra Mundial, 1950, 1960, Revolução Sexual, 1970. Porque cada uma dessas épocas tem uma transformação, algo impactante, né? Agora, nos quadros de arte, por exemplo, você vai poder colocar elementos externos. Não é só pintura. Você pode colocar simplesmente um pedaço de papel higiênico, tá? Então, vai ocorrer muitas transformações, tá? E a gente vai ter que explicar de pouquinho aos pouquinhos para a gente chegar hoje aí no que a gente vê, os macaquinhos, tá? Mas eu acho que você pode até perceber uma coisa, né? Ah, tio Jim Bolivar, essa postura do Gauguin é bem representada nos filmes Lust for Life e At Eternity's Gate. Né? Eu não conheço nenhum desses dois filmes, tio. Para ser sincero, tá? Não conheço nenhum desses dois filmes, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Obrigado aí pela recomendação. Pessoal, perguntas? Vocês têm perguntas? Vocês têm dúvidas? Já vai bater uma hora aqui, deu certinho, né? Eu fiz 24 slides aqui. Eu achava que não ia. Falei, meu, será que vai durar 2 horas? Mas não durou 2 horas. Né, durou só uma horinha, tá? Então, não se esqueça, deixa eu fazer os avisos importantes. Não, 26 slides, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Vão colocando as perguntas, se tiver alguma. Muito importante é o seguinte, não esqueça da nossa semana do globalismo entre o dia 5 e dia 8, tá? Vou até colocar aqui para vocês, né? Voltar aqui. Aqui, semana do globalismo entre o dia 5 e dia 8, tá? O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Ou você pode ir direto no olivertalk.com/semana-do-globalismo. Tá? Não, é olivertalk.com/semana-globalismo. Muito importante, se inscreve lá, nós teremos grandes convidados. Um já confirmou, que é o Flávio Gordon, tem outros também que já confirmaram, mas a gente vai revelando, vai ser de graça. Importante você colocar seu nome, seu e-mail, é muito importante. Vai ser um evento mesmo, online, já que a gente não dá para a gente fazer um evento físico, tá? Vai ser online, a gente vai discutir várias coisas que também seguem a cronologia do podcast que o André está fazendo, a história da verdade, tá? E outra coisa também importante, pessoal, eu acabei de liberar quem faz parte do Teatro das Ideias, nosso clube de formação cultural. Eu liberei agora a última aula, tá? Sobre a greve do sexo na ditadura militar, né? Que ocorreu aqui no Brasil. Tá? Muito importante, baseado naquele teatro mesmo do grego Aristófanes, né? As feministas da ditadura militar quiseram fazer uma greve do sexo baseado naquela peça. Nós justamente explicamos isso porque faz parte do nosso curso de formação cultural, não é para transformar um sujeito num feminista, mas sim para ele saber como a esquerda utilizou o teatro para tentar subverter o regime militar naquela época, tá? Não é um clube de leitura, é um clube de formação cultural. Os livros que nós escolhemos são os livros que são vendidos, tal, que são comercialmente disponíveis, tá bom? Você não é obrigado a ler, mas se você quiser ler, vai ser muito importante. Nós lá deixamos a lista, né, com os livros necessários. Se você não ler, não tem problema, a gente vai falar, tal, e por aí vai, tá? Próxima aula vai ser daqui a 15 dias com o nosso amigo André, vai ser sobre a República de Platão. Se você nunca leu, para ir além da política. Não dá para você discutir política sem falar sobre a República de Platão. Tá? Então, olivertalk.com/Oliver Club. Você assina o Oliver Club, você ganha o Teatro das Ideias, a nossa revista Cronos, e ainda nos ajuda aqui a financiar esse trabalho, os nossos estudos aqui importantíssimos. Tá? Aqui, inscreva-se, olivertalk.com/semana-globalismo. Certo? Malu, melhoras pro cachorro. Agora ele foi dormir. É, né? A Malu aqui é meio cubista, né, Malu? Você gosta de uma arte cubista. Olha só esses traços aqui, né? Tem que trocar umas ideias sobre arte, né? Quem sabe um dia. Tá bom? Então vamos voltar sobre arte. Agora no próximo mês eu vou tentar fazer que não fique 2 meses sem, né? Mas é que depende, né, gente? Eu tenho que ler bastante, achar essas referências não é tão simples assim, tá? E do Oliver Club é olivertalk.com/Oliver Club, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu. E até o próximo domingo. Fui.